Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito o deputado Joy Vale que possa secretariar os trabalhos. Deputado Joy, Vossa Excelência pode secretariar os trabalhos? Solicito ao deputado Joy Vale que possa ler o expediente e se encontre sobre a mesa.
Projeto de lei de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que estabelece normas para o transporte de pais ou responsáveis por aluno matriculado na rede pública de ensino que residam nas áreas rurais nos dias que especifica. Projeto de lei do deputado Joy Vale, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Expo Gama. Projeto de lei do deputado Joy Vale, incluindo o calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a cavalgada resgatando uma tradição. Projeto de lei, deputado Joy Vale, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o encontro de foliões da festa do Divino Espírito Santo. Projeto de lei, deputada Gaciel Maia, altera o artigo 1º da lei número 3.416, de 4 de agosto de 2004, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação de vagas para gestantes nos estacionamentos públicos e privados do Distrito Federal. Projeto de resolução, deputado Alei Francisco, que dispõe sobre a criação do selo de responsabilidade social da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Regina Pitanga, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Cristiano Ramos. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, que requer transformação de sessão plenária no dia 26 de maio de 2011 em comissão geral para debater a aplicabilidade da lei número 4.092 de 2008. Requerimento da deputada Celina Leão. Requerem o encaminhamento de solicitação de informação ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Transporte do Distrito Federal a respeito de aumento das tarifas no transporte público coletivo. Requerimento do deputado Washington Mesquita. Requer a realização de audiência pública para debater a merenda escolar do Distrito Federal. Requerimento do deputado Cristiano Araújo. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à senhora secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Requerimento do deputado Ailton Gomes. Requer a transformação da sessão plenária do dia 25 de maio de 2011 em comissão geral para discutir sobre os projetos sociais desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como ouvir pessoalmente o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Requerimento do deputado Dr. Michel. Requer a realização de sessão solene comemorativa ao Dia do Profissional da Radiologia. Requerimento que requer a criação da Frente Parlamentar Suprapartidária de Prevenção de Combate a Doenças Sexualmente Transmissíveis, DST, e a AIDS, instituída para discussão e acompanhamento dos processos legislativos e executivos da Câmara Legislativa e do Executivo Distrital, que, direta ou indiretamente, se relacionam com questões voltadas para as pessoas que vivem com DST e AIDS, que é de autoria de vários deputados. Moção da deputada Celina Leão, manifesta votos de louvor e parabeniza os enfermeiros do Distrito Federal pelo seu dia. Uma indicação do deputado Vanis de Ruri, duas indicações do deputado Alei Francisco, três indicações do deputado Helena Pedrosa, três indicações do deputado Joy Vale, 21 indicações do deputado Liliane Roriz e 29 indicações do deputado Washington Mesquita. Projeto de lei que estabelece diretrizes para a implantação do programa de substituição do uso de saco plástico de lixo e da sacola plástica por saco de lixo ecológico, sacola ecológica e da outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade para que farmácias e drogarias recebam medicamentos com prazo de validade vencido para descarte. Ata sucinta da 40ª sessão ordinária, 10 de maio de 2011. Presidente, solicito a dispensa da leitura e a aprovação da ata.
Dispensa a leitura das atas e do por item aprovado. Solicito, deputado Joy Vale, que possa fazer as chamadas parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Presente. Deputado Dr. Michel. Deputado Dr. Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco. Deputado Rádio Massu. Deputada Regiane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita.
Presente.
Deputado Vasnei Derruri. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício.
Com 12 parlamentares presentes, acorram para que a gente possa fazer o comunicado de líderes e comunicado de parlamentares, até a chegada dos demais parlamentares. A palavra ao deputado. Comunicar com o deputado Chico Vigilante, se encontra impossibilitado de participar da sessão, uma vez que o mesmo se encontra com dispensa médica. E a deputada Helena Pedrosa, também que se encontra fazendo exames médicos. Deputado Wesley de Rouro, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, naturalmente que a manifestação pautada nessa tarde torna-se um componente fundamental no entendimento da mesa diretora e quero me colocar como integrante do Colégio de Líderes à disposição para discutir o assunto. Não quero fazer justificativa individual, mas entendo que é um princípio básico, o bom convívio dos parlamentares e os servidores para que essa casa tenha a sua capacidade de fluir junto à sociedade e manter a credibilidade que está bastante combalida e bastante danificada ao longo desses últimos anos e que, portanto, é fundamental até mesmo para ter o reconhecimento e o respeito da sociedade. Para isso, é importante não apenas a postura dos parlamentares, a compreensão dos servidores, mas o entendimento desde a estruturação da casa, que quero aqui acusar, senhor presidente, o meu recebimento do documento hoje pela manhã, como também um entendimento sobre a política salarial da atual legislatura nessa casa. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero trazer aqui a nossa compreensão sobre o IPTU, que foi traduzido desde a semana passada pela deputada Eliana Pedrosa. Eu creio que, em primeiro lugar, é importante recuperar o cenário que Brasília vivenciou nesse final de ano. O ex-governador Rogério Rosso se omitiu em sancionar ou vetar os dois projetos, tanto do IPTU como IPVA. Isso, por si só, causou um transtorno absolutamente de grande repercussão na cidade, de grande prejuízo para a cidade. Independentemente de todo o processo político que a cidade já viveu, de conflito político-partidário, esse ou aquele nome, nunca viveu um cenário de absoluto descaso com a cidade. E exatamente no momento em que Brasília está vivendo um rápido processo de valorização dos seus imóveis, que, portanto, no caso do IPTU, tem um impacto, sim, na sua receita global. Em segundo lugar, o crescimento do IPVA proveniente do crescimento do número de veículos. Portanto, eu gostaria de resgatar, em segundo lugar, os comentários que foi trazida a essa casa pela nobre deputada Eliana Pedrosa, que fez na 38ª sessão ordinária desta sexta legislatura o seguinte depoimento. Pelo menos 30% dos imóveis do Distrito Federal estão com a sua pauta alterada, havendo realizado um estudo em seu gabinete com mais de 250 ou 280 mil imóveis em Brasília, deputado Joivale. Em complemento, na 40ª sessão ordinária, a ilustre deputada debruçou mais uma vez sobre a matéria, ao sugerir a necessidade da aprovação de um decreto legislativo determinando que a Secretaria da Fazenda corrija a pauta de valores do IPTU de 2011. Acredito que caibam alguns esclarecimentos às afirmações equivocadas aqui feitas pela nobre colega deputada Eliana Pedrosa. A pauta de valores imobiliários utilizada em 2011, é a mesma de 2010. Não há alteração, porque assim o diz o artigo 64 da Lei de Diretrizes Orçamentárias que esta Casa votou no passado. A Casa e a sociedade brasiliense não passou a seguir a pauta que foi votada em 2010 para valer em 2011, porque ela foi simplesmente vetada e o veto, inclusive, aqui mantido nessa Casa. Uma vez que, com o veto anterior do governador ao projeto de lei 1664-2010, que aprovava a pauta 2011, a Lei Diretriz Orçamentária em 2011, a Lei 4.499, de 2010, no artigo 64, determina que fosse utilizada a pauta de 2010. Isto posto, cabe clarear os equívocos há pouco mencionados por nós, feitos nos pronunciamentos da nobre colega. Primeiramente, acredito que caberia o correto esclarecimento do que é a pauta de valores do IPTU. A pauta de valores imobiliários contém os elementos necessários à obtenção da base de cálculo do IPTU e, portanto, precisa ser balizada pelos valores de mercado dos imóveis do Distrito Federal. deve ser aprovado por lei, tendo vigência para o exercício seguinte ao de sua aprovação. Em anos anteriores, as leis do IPTU determinaram a aplicação dos limitadores de aumento dos valores da pauta, produzindo grande distanciamento entre os valores venal e o de mercado imobiliário do Distrito Federal para muitos imóveis, mas em percentuais diferentes. Então, senhor presidente, eu quero aqui resgatar, porque esta casa chegou, eu quero citar como exemplo, a lei do deputado Paulo Tadeu, aonde estabeleceu que os IPTUs não poderiam aumentar mais do que o INPC. Ocorre que caiu-se esse procedimento. Os limitadores deixaram de existir, porque nós remetemos à pauta de 2010, que é o que a LDO, também votado nesta casa, assim determina. Então, senhor presidente, de fato, a deputada está correta do ponto de vista de aumentos diferenciados que se deram. Mas não é o erro da pauta, é a falta da não existência dos limitadores do IPTU. É este, sim, que ao longo dos últimos anos veio contendo e que, de repente, no caso de alguns imóveis, houve um crescimento significativo bem superior ao do INPC, que era o que, em geral, se esperava. Portanto, produzia um distanciamento entre os valores venal e de mercado imobiliário do Distrito Federal para muitos imóveis, mas em percentuais diferentes. Em outras palavras, alguns imóveis ficaram avaliados em 60% do valor de mercado, enquanto outros em 50%, 40% e até mesmo 35%. Esses percentuais diferentes caracterizam um problema que o governo do Distrito Federal e a sociedade precisam aprofundar. Se a pauta contiver algum valor acima do praticado no mercado, trata-se de erro e o proprietário do imóvel tem o direito de recorrer à sua devida correção. Dessa forma, posso garantir que a pauta de valores imobiliários para o exercício de 2011, publicado pelo ato declaratório da Subsecretaria da Receita, número 2, de 3 de fevereiro de 2011, é igual à pauta dos valores imobiliários para o exercício de 2010. Nos casos em que não aconteceram alteração do uso dos imóveis. Erros pontuais de lançamento podem ter ocorrido e o contribuinte tem todo o direito de exigir do Estado as correções devidas. Isso jamais será retirado de nossos cidadãos. Jamais me furtei, seja como líder do governo, seja como parlamentar de situação ou de oposição, na defesa dos direitos da nossa população. No entanto, é preciso que sejam feitos esclarecimentos necessários para que não seja dado um enfoque distorcido a uma questão que está de acordo com o receituário legal que rege a aplicação do IPTU. É importante explicar também a razão dos aumentos na cobrança do valor do IPTU e não como de forma equivocada a nobre colega tem afirmado haver ocorrido aumento na pauta em mais de 280 mil imóveis, porque o valor cobrado entre 2011 pode ter aumentado em relação a 2010, pergunto eu. Em anos passados, as leis do IPTU definiram limitadores de aumento para a pauta de valores, para o próprio imposto ou para ambos. Os limitadores foram percentuais vinculados à inflação do período, quando aplicados apenas ao valor final do imposto. A pauta foi ajustada aos parâmetros de mercado, conforme previsto em lei, se o aumento da pauta foi superior ao limitador do imposto, esta variação não pode ser somente a pauta. Produziu sua desvinculação do mercado. Esse é o problema, senhor presidente. Aqui é apenas um esclarecimento que cabe nós refletirmos, que uma vez não tendo o limitador, passou a prevalecer a pauta de valores do IPTU votado em 2009 para ser aplicado em 2010. Se o aumento da pauta foi superior ao limitador do imposto, essa variação não pode ser repassada e ficou represada. Quando aplicado somente a pauta, produziu a sua desvinculação do mercado. É sabido que os imóveis do DF sofreram enorme valorização nos últimos anos, muito acima da inflação. Para 2011, a lei não limitou o aumento do imposto. O artigo 64 da Lei 4.499, de 2010, apenas definiu que o IPTU deve ser calculada com base na pauta de valores de 2010. Ponto final. Por isso, as diferenças de pauta represadas em vários anos anteriores surgem nesse momento. Conclusão, a pauta de valores... A conclusão, a pauta de valores está bastante defasada em relação ao mercado. Em 2011, e muitos imóveis, não todos, obviamente, terão valor do IPTU de 2011, diferentemente de 2010. Por fim, cabe esclarecer que os aumentos nos valores cobrados do IPTU referem-se a uma questão legal, ocasionado pelo veto do governador anterior ao projeto de lei 1664 de 2010, que estabelecia a pauta de valores venais para 2011. Como líder do governo, coloco-me mais uma vez à disposição para estabelecer os diálogos devidos entre esta casa e qualquer órgão do Poder Executivo, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Para terminar, como a deputada se colocou à disposição, gostaria que encaminhasse à liderança do governo esse estudo que conclui a pauta de valores para 2011, para que a pauta de valores para 2011 fosse aumentada no caso de mais de 280 mil imóveis, de modo a auxiliar a comparação desses dados com os efetivamente levantados pela Secretaria da Fazenda. Senhor presidente, desculpa a extensão dos meus esclarecimentos, mas era necessário pela importância e a magnitude da matéria. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Osni de Rui. Tudo bem? Com a palavra, continuando o comunicado de líderes, deputada Liliane Ruiz, pelo Bloco do DEM.
Boa tarde a todos vocês. Como eu já disse ali na entrada, vocês têm o meu apoio. Agora eu gostaria de uma atenção de vocês, que isso interessa ao bolso de vocês, tá? Queria que vocês fizessem um pouquinho de silêncio, por favor. Isso. Pois, meu boa tarde a todos vocês, senhor presidente, senhores deputados, senhores aqui presentes. Acredito que todos aqui presentes são testemunhas que estamos lutando nessa casa para aprovar o desconto do IPTU. São meses de batalha para conseguir oferecer um benefício que já pode ser considerado um direito para todos nós. Assim que o projeto do IPTU chegou a esta casa, fiz questão de logo apresentar a emenda para incluir o desconto de 7,5% para quem decidisse pagar à vista o valor total e que não tive tivesse dívidas, é lógico, anteriores na Secretaria de Fazenda. Fiz isso, senhor presidente, e repito, para beneficiar toda a população do Distrito Federal. Mesmo assim, o projeto seria barrado na Comissão de Orçamento, cujo relator, o nobre deputado Cláudio Abrantes, deu o parecer pela rejeição e justificou o voto por não ter encontrado a previsão na lei orçamentária anual que poderia comprometer os cofres públicos. O nobre deputado Cláudio Abrantes foi além e disse ainda que uma lei tributária não poderia ser votada e aplicada no mesmo ano fiscal. Confesso que foi um balde de água fria. Mas corri atrás e fui buscar mais informações. E fiquei surpresa com o que encontrei. Senhoras e senhores, no ano passado, como já havia adiantado a deputada Eliana Pedrosa, esta casa aprovou, sim, o desconto do IPTU. E sabe o que é mais curioso? O relator que aprovou o benefício foi, então, o deputado distrital Paulo Tadeu, do PT, que hoje responde como secretário muito poderoso no governo. Foi ele quem garantiu o desconto de 7,5%. Silêncio, por favor. Foi ele que garantiu o desconto de 7,5% no valor total do imposto para o contribuinte e que estivesse com contas em dias no governo. Hoje, a bancada governista finge que não vê, tenta se esconder atrás dos termos técnicos e retóricas para tentar tirar do cidadão de bem esse importante benefício, que, acima de tudo, incentiva o pagamento do tributo. Não há de se justificar também sobre o ponto de que uma lei tributária aprovada só pode entrar em vigor no ano seguinte, deputado Wasni de Rori. Já temos um precedente nesta casa. Foi em 2008, durante o início do governo Arruda, os deputados aprovaram o desconto no mesmo molde de que seria aprovado neste ano. Naquela época, inclusive na presença de muitos deputados que hoje estão aqui neste plenário, senhor presidente. O que percebe é a total falta de vontade política da bancada e que ainda apoia esse governo de querer beneficiar a população. Fomos eleitos para defender o cidadão, assim como vocês. A não ser este governo, estamos aqui para garantir benefícios à população e não a si próprios. Na comissão de orçamento, o deputado Ailton Gomes teve de pedir vistas às pressas para não ver o desconto do IPTU e ser engavetado de uma vez por esta casa. Aliás, quero agradecer a postura do deputado Ailton e também do colega deputado Olair Francisco, que me ajudaram a comissão em manifestar o voto favorável ao benefício. Nesse meio termo, apresentei um substitutivo corrigindo qualquer tipo de chance de má interpretação e agora lutamos para que o nobre colega, deputado Agaciel Maia, coloque na pauta o importante projeto. Isso para garantir ainda este ano o desconto. Mas para evitar mais polêmica, apresentei na segunda-feira um projeto de lei complementar para atender o sistema tributário do Distrito Federal e incluir na lei o desconto do IPTU. Assim, o desconto vai virar lei e não terá mais de ser discutido e polemizado como está sendo. O cidadão, senhor presidente, terá o direito, enfim, de ter o desconto, independente da competência do governo que assuma no GDF. O cidadão não tem de pagar pela morosidade de um governo, qualquer que seja ele, a ser conveniente com que isso mínimo de irresponsabilidade de quem deveria estar aqui para defender a população. Só mais uma coisa. senhor presidente. Parece que as mesmas dificuldades que este governo tem na área tributária também tem na área de educação. Desde fevereiro, quando abriu no ano legislativo, pedi esclarecimentos à secretária de Educação sobre merenda escolar saudável encontrada no lixo em escolas de Sobradinho. O documento foi assinado em conjunto com o presidente da comissão, meu nobre colega Washington Mesquita, que até hoje, senhoras e senhores, não recebemos nenhuma resposta, não sei, por descaso ou desorganização pelo pensamento da senhora. Só um minutinho. Senhoras, a secretária de que realmente nesta casa... Esta casa é um puxadinho do Buriti. Tanto eu quanto o deputado Washington Mesquita somos parlamentares eleitos, representantes do povo e merecemos, no mínimo, o respeito da senhora secretária de Estado quando ela for questionada sobre algo. Pela lei orgânica, fiscalizar é uma das nossas principais atribuições. Espero que a falta de resposta desta nobre secretária será meramente uma desorganização pela falta de experiência dela nesta pasta. Eu não tenho a tentativa da irresponsabilidade de tentar esconder mais um escândalo da falta de gestão deste governo que tanto tem decepcionado a população do Distrito Federal. Muito obrigada.
A questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Joy Vale.
É só para colocar que os dois últimos projetos lidos por mim são da autoria do deputado Joy Vale, da minha autoria. É isso.
Queria solicitar aos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal que fazem uma justa manifestação por reposição, que preservem o silêncio na hora que os parlamentares estiverem expondo suas opiniões, como os demais servidores e trabalhadores que ocupam essa galeria quando também fazem manifestações justas, pleiteando reajuste, plano de carreira e outros direitos de qualquer trabalhador. A Câmara Legislativa, a mesa diretora e os demais parlamentares vão sempre ser solidários às manifestações, tá certo? Nós mantemos uma mesa de negociação com os servidores. A posição da semana passada da mesa, em função de não dar o reajuste nesse momento, em função da atual conjuntura, foi explicada ao sindical, os trabalhadores e servidores podem se manifestar, ter o direito de greve, todos os direitos garantidos na Constituição, e nós vamos, inclusive, garantir isso, porque esta é uma casa de leis. Agora, é preciso que, no decorrer da falação de cada parlamentar, tanto neste poder como nos demais poderes, que seja garantida a prerrogativa do deputado que ele possa fazer uso da palavra. Questão de ordem, deputado Joy Vale. Concluiu? Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Presidente, aqui está cortado, ó. Está sem microfone?
Senhor presidente, queria fazer uma questão de ordem sobre a questão do pronunciamento da deputada Liliane. Até eu iria pedir uma parte, mas acho que não deu tempo. Deputada Liliane, eu acho que nós começamos um ano de 2011 onde que essa casa ela tem que ser realmente fazer algo diferente. E acho que tem uma coisa que é digna, que é justa. Nós estamos aqui com os funcionários aqui da Câmara pedindo um reajuste. E eu acho que é... E eu acho que nós temos que, como parlamentares, brigarmos também pela preservação do bolso do brasiliense. O brasiliense começa com sem desconto do IPTU, sem desconto do IPVA, sem parcelamento de multas de trânsito. E eu acho que essa casa tem o dever, sim, de corrigir qualquer falta de projeto, a ausência ou a falta de um projeto. Então, o pronunciamento da deputada Liliane Rory sobre a questão do IPTU, ele é válido. Nós estamos pagando uma gasolina alta. O jornal de Brasília vem noticiando aí um esquema fraudulento, deputado, de pardais. Nós temos empresas que estão renovando contratos emergenciais em Brasília, que estão denunciadas na máfia dos pardais. Então, hoje, o maior prejudicado em Brasília é o brasiliense, é o cidadão de Brasília, que está pagando o IPVA mais caro do Brasil, que está pagando um IPTU sem desconto, sem reajuste, e que nós, parlamentares, temos que fazer projetos como o da deputada Liliane, como o meu do IPVA, para preservar o bolso do brasiliense. A questão de diminuir, quem sabe a gente consiga diminuir a questão do combustível, do preço do combustível, sim. O governo, ele tem escolhido as secretarias que ele vai fazer a sindicância. Vamos fazer uma sindicância no DF Trans para ver onde estão os furos das multas, dos pardais. Quantos cidadãos aqui, vamos contar aqui nós, que não temos multa, não sabemos, nem a questão educacional hoje não consegue hoje atingir seu objetivo, que a multa seria para ser uma questão educacional. Hoje é uma fábrica de dinheiro. Então, eu quero aqui fazer uma parte dentro da palavra da deputada Liliane, que nós temos sim que votar o projeto do IPTU, que essa casa não pode se rebaixar e tratar como foi ausência ou foi erro do governo passado. Nós estamos em 2011, nós não seremos perdoados se nós, como parlamentares aqui, não votarmos o projeto do IPVA, que já passou nas duas comissões, e o projeto do IPTU. Porque hoje, as pessoas que são prejudicadas aqui, é todo o povo de Brasília. Um projeto do IPTU é um desconto aí de 5 milhões dos cofres públicos. O que é isso para o governo? É nada. Mas para o cidadão...
Deputada, qual a questão de ordem, Vossa Excelência?
Só que a gente, para que a gente vote os projetos do IPVA também.
Ok, acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Se nós limparmos a pauta, nós temos 13 vetos aqui, já acordados, inclusive, com as lideranças de todos os blocos. Se os parlamentares permanecerem no plenário e nós votarmos, a pauta será desobstruída e os projetos parlamentares serão votados, inclusive esse projeto, que é de interesse da sociedade do Distrito Federal. Então, depende da compreensão e do compromisso de todos os deputados. Deputado Ailton Gomes. Deputado, Vossa Excelência quer falar? Abre mão. Ok, como nenhum líder mais quer fazer uso da palavra, então, Vossa Excelência quer falar no lugar do deputado Rony Nehmer, pelo bloco do PMDB, PTC, PS... Ok. Deputado Wellington com a palavra no comunicado de líderes por 5 minutos.
Boa tarde a todos, senhor presidente. Bom, sou servidor público, sim, com muito orgulho. E não tenho dúvida, sempre manifestei apoio à causa de todos os servidores e de vocês não é diferente. Acho que nós temos que encontrar uma saída. Essa casa tem capacidade para isso e tem que resolver, sim, o problema do servidor. E nós vamos fazer, vocês não tenham dúvida disso. Obrigado. Bom, gente, eu vou aqui de forma muito indignada, e às vezes algumas pessoas até me perguntam, mas, Érico, você vai bater no Ministério Público? Bom, gente, eu não tenho motivo nenhum para bater no Ministério Público. Agora eu tenho que questionar a conduta de alguns promotores. E não só sou eu, não. A Justiça de Brasília hoje tem motivação de sobra para isso. No último dia... 28 de abril, uma das maiores excrescências em mais de 20 anos de polícia que eu tenho, eu vi acontecer. Segundo, e aqui eu vou ler a sentença da juíza, da doutora Georgina de Oliveira e Silva Rosa, juíza de direito da circunscrição do Gama. Eu gostaria que todos prestassem atenção para que a população de Brasília não corra risco nas mãos daqueles que têm a obrigação de defendê-los. Trata-se de ação penal, onde o autor é o próprio Ministério Público. O réu, o Washington Salles da Silva, é uma quadrilha de ladrões de veículos. E o que diz aqui a doutora Georgiana? Vou ler apenas algumas partes para que a gente ganhe tempo. No decorrer das investigações, essa autoridade judiciária, mesmo diante de eventuais discordâncias do Ministério Público, deferiu interceptações telefônicas, quebra de sigilo e dados e prisão dos envolvidos, em razão da decretação da prisão preventiva dos investigados, o promotor de justiça, Edmar Carmo da Silva, impetrou habeas corpus. O promotor impetrou habeas corpus em benefício dos presos, um dos quais com extensa folha penal, inclusive com condenações contra si, o qual foi rejeitado por unanimidade pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, inclusive com parecer do Ministério Público atuante na segunda instância, pela denegação da ordem. Em sua manifestação, em 28 de 4 de 2011, véspera da audiência, o promotor de justiça, Dr. Vanderlei Ferreira dos Santos, requereu o adiamento da audiência, mesmo se tratando do processo de réus preso, sob o argumento de que não teve tempo necessário para estudar o feito. A justiça não socorre aos que dormem. E considerando o exaurimento dos prazos, nem sempre os atos podem ser realizados no tempo em que o juiz deseja, dependendo ele da iniciativa e empenho do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Todos os esforços dessa juíza foram vedados para a realização do ato, mas o próprio Ministério Público acabou por ensejar, por sua exclusiva ação ou omissão, a caracterização do excesso de prazo, pois já não haverá mais tempo hábil para a renovação do ato no prazo legal. Isso posto, tendo em vista a atual fase em que se encontra a ação penal e diante da certeza da demora de sua tramitação, causada por razões estranhas à vontade dos acusados, mesmo diante da gravidade da conduta a eles imputadas, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, concedo de ofício a liberdade provisória aos denunciados Washington Salles da Silva e outros, numa ficha criminal de mais de 20 inquéritos. Foi isso que esse promotor e outros promoveram a Brasília. O risco à sociedade, e nós lamentamos, e eu espero que essa casa e a sociedade de Brasília dê uma resposta, que a gente cobre do Ministério Público, que a gente cobre do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu sei que é um órgão sério, que tome providências rigorosas contra esses promotores, ou então Brasília vai pagar um preço muito caro. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Wellington. Ok, encerrado o comunicado de líderes. Iniciamos o comunicado de parlamentares. Consulta ao plenário se os parlamentares querem fazer uso da palavra. E qual parlamentar? Deputada Celina Leão quer fazer uso da palavra. Então, com a palavra, Vossa Excelência, deputada Celina, por 5 minutos.
Senhor presidente. Meu pronunciamento de hoje é, mais uma vez, sobre a questão da educação. No começo do ano, nós fizemos uma representação ao Ministério Público sobre a questão da nomeação dos diretores. Eu fiz, inclusive, uma visita à secretária de Estado naquele momento, porque havia uma decisão judicial de que se contratasse, se renomeasse, né, que era o caso, todos os diretores, ou que se tornasse sem efeito o decreto que exonerou todos os diretores, os vice-diretores e a equipe diretiva. De lá para cá, nós temos acompanhado, representamos novamente no Ministério Público, e o que eu venho registrar aqui hoje é que tem uma decisão judicial. Então, a secretária de Educação do Distrito Federal, a Regina Vinhais, ela corre o risco, inclusive, de ser presa por desrespeitar a decisão judicial de reconduzir os cargos. A polêmica foi levantada no começo do ano, como eu coloquei. De acordo com a decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça, proferida pelo juiz Rômulo de Araújo Mendes, as equipes eleitas pelo processo de gestão compartilhada existente hoje no Distrito Federal, ou seja, eleição direta para diretores e vice-diretores, deveriam ser mantidas pelo governo até que houvesse novas eleições ou um novo projeto de lei, como nós estamos aguardando vir aqui para a Câmara. Eu acredito que a decisão judicial, ela não está para a gente contestar, ela não pode ser questionada. A decisão judicial é para ser cumprida. E, por citação do próprio juiz, por duas vezes ele fala, né, o novo mandato deverá ser cumprido por oficial de justiça, se necessário, mediante requisição de força policial, considerando que está claro que a senhora secretária de Estado está a se esconder de forma assintosa a arrastar a decisão judicial. Essas palavras aqui não são minhas, são do juiz da vara da Fazenda Pública, o juiz Rômulo, que cita que a decisão cumprida de manter toda a equipe diretiva, os diretores e os vice-diretores. Então, decisão não é para a gente ter uma questão política, é para a gente cumprir. E, inclusive, não tem resposta da secretaria. Eu acho que nós podemos mudar aqui, é gestão democrática, o Simpro vai vir para cá, o executivo vai ter que mandar o projeto de lei para cá, porque nós não é uma iniciativa nossa de parlamentares, nós vamos discutir aqui com os professores, com a companheira Rejane aqui, que defende muito tempo a luta. Agora, eu acho que é importante, sim, que a decisão judicial seja cumprida. Ou que a secretária acione a equipe de advogados para fazer uma defesa. O que não dá é para se esconder, correndo o risco de, até de ser presa, porque fala que pode usar força policial na decisão judicial. E o que a gente percebe, hoje eu estive na escola de Sobradinho, nós tivemos escolas que foram desmontadas na área rural, ali do DVO, que está de forma provisória lá, caindo os pedaços, com a telha caindo, queima-lençol, do lado da queima-lençol, porque é só do DVO, porque do queima-lençol ainda está melhor atrás. E não adianta falar que é um emergencial ali. Ali era emergencial em um ano passado. Ali é realmente banheiro unissex, para meninas e meninos usar. Como é que nós vamos ter uma escola pública que o banheiro é unissex? É, e a placa da inauguração da escola lá no DVO está lá desde 2010. Existe, não sei quantos milhões, acho que foi o deputado Chico Leite que falou isso, acho que são 80 milhões para reparos emergenciais. Então, eu acho, assim, é uma alerta. Eu tenho falado muito sobre educação. Falta gestão, sim. Falta gestão. E se falta gestão, por quê? Não sei. Mas acho que é prioridade. Tem que ser prioridade a questão da educação. Educação é um investimento difícil, porque muita gente não vê. Mas a cidade muda com a questão educacional. Então, acho que é importante a gente registrar aqui, mais uma vez, o nosso apelo. Tem vários vice-diretores que ainda estão de fora, e é descumprimento de medida judicial. E acho que temos que investir imediatamente na questão educacional. A escola lá do DVO, e aqui o doutor Michel não me deixa mentir, que é o deputado da cidade, inclusive, sabe o que eu estou falando. Essas crianças andam 18 quilômetros. Se o ano passado já era emergência, imagina agora. Não tem nem previsão para a data da construção da escola. Então, eu faço aqui esse apelo, deixo esse registro aqui para que a escola do DVO tenha licitação, porque é urgente. As crianças, quando molham, tem que juntar todo mundo no lugar, porque as salas todas molham. Se vocês forem lá para observar a precariedade que os meninos estão estudando, então não é nem emergencial, aquilo ali é... Aquilo ali é uma questão de direitos humanos. Direitos humanos. Então, eu deixo aqui o meu registro. Não quero saber se foi de governo Roriz, se foi de governo Arruda. Nós estamos com a oportunidade de resolver. Vamos resolver. Vamos investir o dinheiro lá. Tem 80 milhões? Tem 30? Tem 40? Vamos investir e vamos cuidar. Porque do jeito que está, não dá.
Obrigado, deputado Celina. Com a palavra, o deputado Rádio Massu, por 5 minutos, do comunicado de parlamentares.
Boa tarde a todos e a todas. O que me traz aqui a essa tribuna hoje é fazer um breve esclarecimento sobre as emendas que foi colocadas por mim no projeto de liberação de funcionamento dos postos de gasolinas nos supermercados e nos shoppings. Quero deixar bastante claro, isso eu estou colocando porque eu fui muito questionado pela imprensa, por muitas pessoas, o porquê dessas emendas. Então, eu quero deixar bastante claro que essas emendas são fruto daquela audiência pública, deputado, quando nós escutamos todas as partes e todos os envolvidos naquela situação da liberação. Então, gostaria de deixar bem claro que não tenho nada contra o projeto do deputado Chico Leite, e muito menos contra o Chico Vigilante, e muito menos contra o funcionamento dos postos de gasolinas, nos shoppings, ou nos supermercados, ou em qualquer outro local. Mas a minha preocupação é que isso seja feito de uma forma ordenada e de uma forma que se cumpra as leis do nosso meio ambiente e, principalmente, a segurança do nosso cidadão. Então, foi colocada a primeira emenda que diz que essa lei só poderá vigorar depois da sua votação, né? E, então, acho que isso é mais do que natural. O artigo 2 da emenda é de que os lotes, todos eles que passarem a serem avaliados por essa nova situação, deverão ter a licitação feita pela Terracap, para que a Terracap faça a licitação e a definição da finalidade de cada lote desse. É muito importante isso. E o terceiro item, que é que o Instituto de Patrimônio, o IFAM, seja, além de ouvido, participe na assinatura da liberação dos referidos lotes. Então, acho que o IFAM é muito importante nesse processo, colhi tudo isso nas palavras do superintendente do IBRAM, o senhor, né, que esteve aqui representando o nosso secretário do IBRAM. Então, eu vi bastante preocupação, fiquei bastante preocupado com tudo isso, e queria que os demais companheiros prestassem atenção nesse projeto com um carinho especial a essas emendas, mas eu queria afirmar que eu não sou contra o projeto, mas sim gostaria de ver essas emendas colocadas para se garantir o nosso patrimônio histórico, para se garantir o nosso meio ambiente e para se garantir a qualidade de vida do cidadão brasiliense, porque Brasília é uma cidade muito diferente de outras cidades que nós temos no Brasil. Vou dar um pequeno exemplo do Posto Brazuca, que é lá da minha cidade de Sobradinho. Ficou interditado por quase 5-6 anos. Por quê? Foi descoberto, depois de mais de 10 anos de funcionamento, que esse posto estava vazando gasolina e houve contaminação de humanos naquela situação, de pessoas que hoje vivem sequelas por conta daquela contaminação, deputado. Então, imagine você colocar hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o mesmo exemplo foi dado aqui pelo deputado Chico Vigilante, no supermercado Extra, aqui no final da Zona Norte. Se aquela contaminação que aconteceu no Posto Brazuca fosse no Extra, aqui no final da Zona Norte, teria contaminado Brasília inteira, porque ele fica muito próximo do Lago Paranoá. Então, o que eu queria era reafirmar que eu não sou contra o projeto, mas eu gostaria de incluir essas emendas simplesmente pelo bem da nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rádio Massuca. A palavra, deputado Cláudio Abrantes.
Gostaria de fazer uso da palavra também, deputado, depois do deputado Cláudio Abrantes, por gentileza.
Ok, deputado Washington Mesquita.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa. Eu vou fazer apenas um comentário, porque não é o assunto que venho tratar hoje da tribuna, né, acerca do pronunciamento da deputada Liliane Roriz, apenas a título de esclarecimento, e já a minha posição já é conhecida no meu relatório acerca do IPTU, né, primeiramente que a minha posição se baseia numa questão da legalidade, que eu não enxergo, não vejo e reafirmo isso. No mérito, continuo a favor do projeto, acho que é interessante. E se ele não está sendo aplicado, não é por erro dessa legislatura ou desta gestão deste governo. É uma relação feita no passado. Então, não se pode, na minha opinião, atribuir a esta casa, a esta legislatura, esse ônus de corrigir esse erro, não havendo essa possibilidade. Esclarecer também que não citei, deputada, se alguém ler meu relatório com atenção, não citei o princípio da anualidade, até porque nós não estamos tratando nem de criação e nem de aumento. Então, não há de se falar no princípio da anualidade. Não está isso no meu relatório. Citei, sim, a total inadequação à LOA, à LDO e à Lei de Responsabilidades Fiscais. E quero aqui, perante a imprensa e a população, refutar qualquer que seja o pensamento de que usamos termos técnicos ou artifícios para não levar o benefício à comunidade. Não é esta a minha função, nem minha postura. Quem me conhece sabe disso. Eu ajo assim. É meu livre convencimento, com todo respeito à Vossa Excelência. Mas eu quero ocupar essa tribuna hoje, senhor presidente, para falar. Ontem à noite nós tivemos, eu, deputado Michel, deputado Ailton Gomes e diversas autoridades, eu quero fazer aqui uma menção, um elogio a um gestor público. Nós tivemos ontem na posse do Conselho Comunitário de Saúde de Planaltina. Naturalmente, porque é um conselho que já existe há dezenas de anos, é um conselho extremamente atuante, passou por diversos governos, diversos governadores, e esse conselho ontem assumiu a nova diretoria. Uma cerimônia muito bonita, muito representativa, tanto que nós tínhamos 3 parlamentares lá prestigiando. E eu quero saudar essa nova diretoria. E naquele momento também, deputado Vasni, estava tomando posse, formalmente, o diretor da Regional de Saúde de Planaltina. Porque a demanda de trabalho lá é tamanha, é tão grande, que ele não teve tempo de fazer um ato solene de sua posse, embora, naturalmente, tivesse tomado a posse formalmente, mas não teve o ato solene. Tamanha a demanda de trabalho. E eu quero aqui saudar o doutor Maurício, que é o diretor da Regional de Saúde lá de Planaltina, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo efeito que tem tido na comunidade as suas ações. Inclusive, se a gente for levar em consideração a dificuldade que hoje é a área de saúde no Distrito Federal e como ele pegou isso mais ainda, só para se ter uma ideia, hoje o Hospital de Planaltina atende, em termos de emergência, mais do que o Hospital de Base. É um hospital, mesmo em reforma do seu pronto-socorro, que está prestes a ser entregue, uma obra muito bacana para a comunidade, mesmo assim, com um hospital de campanha, ainda atende mais do que diversas unidades do Distrito Federal, fruto do trabalho deste gestor e de sua equipe. Recentemente, nós tivemos um problema lá, deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência, que tem um carinho tão grande por Planaltina. Nós tivemos um problema com um centro de saúde que foi fechado. Foi noticiado, a imprensa trouxe isso à baila. Esse centro de saúde era um contrato irregular, havia uma ação de despejo do ano de 2003 e foi despejado justamente agora na gestão do doutor Maurício. Ele, com habilidade, com o nosso apoio e de diversos outros deputados, inclusive o deputado Joy Vale, nosso terceiro secretário, também nos ajudou nessa empreitada, ouvindo a comunidade, ouvindo os funcionários, conseguiu e hoje a gente tem a graça. Atenção, presidente. Obrigado, presidente. Então, e até concluindo, num curto espaço de tempo, ouvindo a comunidade, ouvindo os funcionários, hoje a gente tem a grata satisfação de anunciar que já há um local para que esse centro de saúde seja reinstalado e possa prestar um serviço digno à comunidade do setor tradicional de Planaltina. Naturalmente, que não é o ideal ainda. E nós estamos, junto com diversos outros deputados que acabei de citar, na luta para que esse centro de saúde tenha um local adequado. Mas, para nossa surpresa, senhor presidente, na verdade nem tanto surpresa, mas para ainda continuar no espanto, e aí até como presidente da CAF, que a gente trata dessa questão de assuntos fundiários, o setor tradicional de Planaltina, que é a área mais antiga da cidade, que precede Brasília em mais de 100 anos, hoje, 90% desse setor não tem escritura. Então, imagine-se a dificuldade para se conseguir uma área pública para construir esse centro de saúde. Nós estamos nos movimentando neste sentido. Mas só para demonstrar a dificuldade que tem sido enfrentada lá na nossa cidade, que a gente está lutando para, sim, colocar as coisas em ordem, inclusive nessa questão fundiária. Então, quero somente saudar e enaltecer o trabalho realizado por toda a Regional de Saúde de Planaltina, na figura do doutor Maurício, que tem demonstrado, além de ser um gestor muito capaz, muito competente, uma pessoa extremamente habilidosa e que consegue ouvir, aglutinar lideranças políticas no objetivo que lhe foi conferido, que é dar uma nova oxigenada à saúde daquela satélite. Então, muito obrigado pela paciência, deputado. A todos, boa tarde.
Obrigado, deputado Cláudio. Com a palavra, deputado Austin Mesquita, no comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes. Iniciando a minha fala, eu quero primeiramente dar uma justificativa pela minha saída do bloco PTB, PR e PP. O PTB faz parte da base de apoio, PP faz parte da base de apoio e o PR do deputado Ailton Gomes, ele não se definiu quanto à sua posição. E eu, como oposição, sinto que era o momento adequado, junto com o presidente do meu partido, de eu fazer o meu desligamento. Mas queria fazer um agradecimento pessoal ao nobre deputado Cristiano Araújo, ao nobre deputado Ailton Gomes e ao nobre deputado Benedito Domingos, que me acolheu com muito carinho e respeito. Nós somos parceiros, temos objetivos e metas em comum, que é o desenvolvimento de Brasília e a representatividade das pessoas que nos conferiram este mandato. Então, fica aqui o meu agradecimento e a minha justificativa. Mas o assunto que me traz essa tribuna esta tarde, senhor presidente, é em questão da tramitação dos requerimentos de informações aos órgãos de governo a respeito de denúncias e notícias de fatos a serem apuradas na administração do governo do Distrito Federal. Sobre o assunto, a Lei Orgânica do DF estabelece em seu artigo 60, inciso 33º, encaminhar por intermédio da mesa diretora requerimento de informações ao secretário de Estado implicando crime de responsabilidade nos termos da legislação pertinente, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como fornecimento de informações falsas. Vou citar um exemplo que está acontecendo nessa casa, e eu pediria a atenção do nobre deputado presidente Patrício. No dia 15/3, foi lido desse plenário o requerimento que encaminha pedido de informação ao secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, doutora Regina Viais, a respeito de diversas situações relativas aos concursados e à real carência de professores no sistema educacional do DF. Senhores parlamentares, só em 1º de abril é que foi encaminhada ao governo a solicitação de informações através do ofício número 59/2011. Ofício esse pedido pela mesa diretora. E mais, após nossa cobrança em 10/5, fomos informados que não havia chegado nenhuma resposta sobre o solicitado e que o assunto seria reiterado. É de fundamental importância o instrumento pedido de informações a órgãos e autoridades do governo no exercício da atividade parlamentar. O deputado, no exercício das suas atribuições, necessita de informações de agilidade no trânsito dessas questões. Verificamos ainda, e para minha surpresa, senhor presidente, que o referido requerimento está parado na Secretaria de Governo. Agora, o requerimento teria que ter saído da mesa diretora diretamente para a Secretaria de Educação. Foi parar na mão do secretário de Governo, Paulo Tadeu, porque eu tenho um profundo respeito, carinho e apreço. E sei que, nesse momento, detentor de um poder que talvez fuja aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Mas será que o secretário está incumbido da responsabilidade de responder para a senhora Regina Viais? Será que ele é o responsável pela Secretaria de Educação? Me senti ferido no direito que me tange como parlamentar, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, achei uma falta de desrespeito muito grande, porque as informações que foram solicitadas, simplesmente, até o presente momento, não chegaram à comissão, não chegaram ao meu gabinete. Não chegaram ao nosso gabinete. E me causa estranheza é a ausência, deputada Regiane Pitanga, Vossa Excelência, que tão bem representa a área educacional, os professores do Distrito Federal, a falta de ação, a falta de presença da secretária de Educação, porque as escolas são deterioradas, como bem colocou a deputada Celina Leão, como eu coloquei em plenário ontem, a questão da escola 415 Norte de Samambaia. Já fiz um ofício relatando todo o acontecido à Secretaria de Educação, que precisa de medida urgente em relação àquela escola e outras escolas do Distrito Federal. A questão dos auxiliares da área administrativa da Secretaria de Educação. Não precisaria ter chegado às vias da greve, entendeu? Porque os alunos estão sendo prejudicados, as famílias estão sendo prejudicadas. Quantos alunos não ficaram sem aula e quantos alunos não estão, principalmente, sem a merenda, sem a assistência, que é um dever do Estado e um direito do cidadão. Então, só queria aqui, senhor presidente, solicitar a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, que esse encaminhamento, que esse requerimento, que a solicitação que eu fiz como presidente da Comissão de Educação e Saúde e como parlamentar, que me sejam enviadas devidas informações pela Secretaria de Educação. E não entendo por que está na mão do secretário Paulo Tadeu.
Ok, deputado Washington Mesquita. Só para esclarecer a Vossa Excelência, já pelo que Vossa Excelência colocou, o ofício foi encaminhado, passados os 30 dias, a mesa diretora já reiterou, inclusive, essa solicitação de Vossa Excelência. Está aguardando o retorno do governo do Distrito Federal para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Então, Vossa Excelência pode ficar tranquilo que o seu direito de parlamentar no tocante às informações por parte de qualquer autoridade do GDF vai ter que ser acatado.
Eu não aguardo.
Ok, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, o assunto é o mesmo também, até do deputado Washington, sobre a questão de requerimentos. Eu fiz um requerimento esses dias para trás também ao secretário de governo e quem respondeu foi um assessor do assessor do assessor, muito grosseiro, inclusive, né, com questionamentos, acho que altamente políticos. Fiz uma reclamação oficial, porque eu acho que nós temos um trabalho legislativo por trás de um requerimento. A nossa assessoria, nós vamos nas bases, sentimos que realmente qual que é a demanda. Então, quando você faz um requerimento, é que você quer uma resposta. Nós fizemos um requerimento hoje também, essa casa fez, através da nossa assessoria, solicitando informação do senhor secretário de transporte sobre a respeito das passagens, de um possível aumento de passagem do Distrito Federal. Eu acho que o bolso do brasileiro, como eu tenho falado aqui, não suporta mais, os ônibus caindo aos pedaços. Então, eu acredito que seria inviabilizar o transporte coletivo no Distrito Federal um possível aumento. Então, deixo aqui a minha indignação. Estou fazendo aqui o requerimento ao secretário de transporte, pedindo informações, quais são os argumentos do sindicato, né, do transporte, para pedir esse aumento. Porque não teve investimento, os ônibus velhos caindo aos pedaços. Então, acho que nada justifica o aumento. O salário não aumentou, pelo contrário. O brasileiro está cada vez mais prejudicado no bolso.
Ok, com a palavra a deputada Laís Francisco.
Disporei uma questão de ordem, senhor presidente.
Antes, deputado Laís, só a questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Não, só para falar, a vossa excelência, eu cobrei nesse plenário aqui, na semana passada, um requerimento que eu tinha feito ao DETRAN sobre as multas que ocorreram na ponte JK no período da reforma. E junto com a intervenção da deputada Regiane Pitanga, o requerimento chegou já em minhas mãos. E realmente houveram, durante esse período, 6.800 multas, mais ou menos, 70% a mais do que a média normal nesse período. Então, quer dizer, houve realmente um aumento. Acho que as campanhas de conscientização, que essa velocidade foi mudada por conta das reformas, não foi suficiente. Então, vou estar encaminhando ao deputado, ao secretário de governo Paulo Tadeu, deputado também, e ao governador, um pedido de remissão dessas multas, de anistia, perdão. E gostaria de contar com o apoio de todos aqui, porque o usuário do Transporte Brasília, os motoristas, não são responsáveis pela não manutenção da ponte. E realmente prova-se que eles foram prejudicados com essa mudança de velocidade. A pessoa que está ali, passa ali todos os dias, pega o hábito de velocidade X. Quando o governo muda a velocidade para menos, por conta de um erro que não é dos motoristas, mas sim do governo, acabaram sendo prejudicados. Então, eu queria contar aqui com o apoio de todos nessa questão de anistiar esse período dessas multas. Dá um total de 600 e poucos mil reais, o impacto não é grande, e a população iria perceber que o governo viu que o erro foi do governo.
Vossa Excelência não só tem o apoio dos parlamentares dessa mesa, como também todos nós desejamos a Vossa Excelência parabéns no dia do seu aniversário, que é no dia de hoje. Então, mais uma data aí. Receba os parabéns de toda a mesa diretora, dos parlamentares desta casa, de todos os servidores. Vossa Excelência tenha muita saúde e sucesso na sua vida profissional. Com a palavra, deputado Alair Francisco.
Senhor presidente, meus amigos. Primeiro, meu caro presidente, eu gostaria que eu ainda não tive a oportunidade de agradecer ao meu ex-bloco a acolhida que eles me deram. A deputada Helena Pedrosa, o deputado Rádio Mansur, a minha amiga Celina e a minha amiga Liliane. Nós mudamos de bloco, fomos agora por um bloco também de companheiros, de pessoas que têm um compromisso também muito grande pelo Distrito Federal, que o nosso líder agora é o deputado Rony Nehmer. Mas eu uso a palavra, presidente, porque nesta manhã, deputado Rádio, eu fui convocado, o senhor que conhece muito bem Taguatinga, eu fui convocado para ir ali perto do Clube Primavera. Lá hoje deve habitar lá mais de 5 mil famílias. E estão lá há vários e vários anos. E nesta última segunda-feira, eles foram surpreendidos porque haveria uma derrubada de mais de 100 casas. E aí hoje nós fomos lá, porque haveria uma nova derrubada. E nós chegamos lá, um dos itens da derrubada se diz que as pessoas estão muito próximo à área de risco. Que a área de risco entende-se que é perto de um córrego que tem ali nos fundos, que o senhor também conhece muito bem. E dá mais de 2 mil metros. E aí eu conversei com o nosso líder, o deputado Vasni, conversei também com o deputado Benedito, estive lá junto com a comunidade, e queria pedir a todos nós aqui parlamentares, principalmente a gente que é da base do governo, a gente que está propondo, viu, deputado Jory, a gente quando vai para a base é porque a gente quer ajudar. Eu, particularmente, mudei de bloco, porque muitas vozes ficaram dizendo que eu era da oposição, mudei de bloco, porque o que eu sei fazer é resolver as coisas. Quando vocês aqui tiverem algum problema, não se preocupa não, pode me chamar que eu resolvo. Só não peça muito dinheiro emprestado não, que eu estou um pouquinho com o bolso vazio. Mas eu resolvo. Aí eu fui chamado lá hoje, e nós, que é da base do governo, nós temos que trabalhar para ser menos injusto possível. E essa questão de derrubada de residência, para quem tem sua casa, quem já morou de aluguel, sabe o que, que eu estou falando, a dificuldade que é. Então, a gente não pode trazer isso, uma derrubada, como normal. Não é normal isso. Então, nós temos que nos unir todos nós juntos para que tenha menos injustiça possível. Tem que se discutir, tem que se conversar. Às vezes há necessidade de ter uma remoção de uma área de risco, tem que ser removido, mas nós não podemos aceitar a política do governo anterior de derrubar, de humilhar as pessoas mais humildes. E é isto que eu proponho aqui hoje. Há mais ou menos uns 40 dias atrás, houve essa mesma questão no Sol Nascente. A deputada Luzia de Paula é testemunha. Nós conversamos com todos os órgãos do governo e, graças a Deus, houve remoção, mas não houve derrubada, não houve atropelamento. E eu espero que lá no Clube Primavera nós temos também o mesmo êxito, o êxito do diálogo, da conversa, para que as pessoas tenham o seu direito adquirido, preservado. Então, a gente que fica aqui pedindo para pagar menos IPTU, pedindo para pagar menos água, pedindo para ter mais oportunidade, nós temos que trabalhar para dar a oportunidade pela omissão do governo, e não foi desse governo, dos governos muito anteriores. O cidadão adquiriu a sua casa, o governo foi omisso quando ele adquiriu, se lá não poderia ter, e hoje apenas chegar lá e passar um trator por cima. Sem falar que o cidadão lá paga IPTU e todas as questões que o governo cobra, todos os impostos que o governo cobra. Então era isso que eu queria dizer aqui hoje a Vossa Excelência e pedir a todos nós dessa casa, e principalmente à mesa, que converse com a GFIS, converse com os órgãos do governo, para que não sejam injustos com aquelas pessoas que moram lá naquela residência.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Deputado Olair, sobre a questão de derrubadas, eu acredito que todo governo tem que ter uma política. Política habitacional, a política populacional, e quero ser solidária na palavra de Vossa Excelência, até porque eu acredito que nós temos moradores de boa fé, que compraram de vários grileiros em Brasília, várias áreas, e que pagaram salários, e que são moradores e são compradores de boa fé. E aqui eu vou dar de exemplo até do próprio deputado Hadi, ano retrasado, quando então da derrubada do condomínio RK, se não fosse Vossa Excelência, ali dentro é difícil até de fazer campanha. Por quê? Porque são moradores que sabem que o deputado acredita no comprador de boa fé e na pessoa que habitou, sabendo que o governo deixou habitar. E eu acho que é muito importante a sua ponderação. Conte comigo para não ter atrocidades, né? Não sou favorável a invasões novas. De jeito nenhum, até porque Brasília não aguenta mais. Mas derrubar famílias que compraram de boa fé, que vivem lá há anos, isso é, no mínimo, arbitrário, é falta de direitos humanos total. Então, Vossa Excelência, conte comigo. Hoje cedo recebi o mesmo telefonema que Vossa Excelência recebeu, pedindo ajuda lá. Então, nós fazemos aqui um apelo até de dois parlamentares aqui para que não haja mais derrubadas naquele local. Muito obrigada.
Ok. Inclusive, deputado Cristiano Araújo, que posso fazer chamados parlamentares presentes para verificação de quórum.
Moção, Patrícia. Hoje, Agaciel Maia. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Celino Leão, presente. Deputado Chico Leite. Chico Vigilante. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Joy Vale, presente. Eliane Roriz, ausente. Luzia de Paula, presente. Olay Francisco, presente. Saiu? Presente. Está presente, deputado. Professor Israel, ausente. Rádio Massu, presente. Regiane Pitanga, companheira de luta, presente. Rony Neymer, ausente. Washington Mesquita, ausente. Quazinho de Rouro, presente. Wellington Luiz, ausente. Patrícia, presente. 9, não tem quórum.
Ok, com 9 parlamentares presentes, não há quórum para deliberar a ordem do dia. Não há quórum para deliberação. Como não há nenhum parlamentar quer fazer uso da palavra de comunicado de parlamentares, então encerro o comunicado de parlamentares para entrar na ordem do dia. Como há falta de quórum pela ausência dos parlamentares, declaro encerrada a presente sessão.